goleado nessa semana no Barradão, em que o Vitória costuma ser muito forte, a ser um trunfo. O Vitória não consegue vencer fora de casa, mas aqui dentro de casa corresponde. Venceu os 8 jogos dos 10 aqui, então tem uma boa campanha, mas levou uma sapecada nessa última rodada. E mesmo assim, a torcida, o grande patrimônio do Esporte Clube Vitória, dos rubro-negros, representa. O Aeronegro será realizado neste domingo no Aeroporto Internacional de Salvador, para ver se o Vitória consegue encontrar os caminhos de uma boa performance fora de casa. O Esporte Clube Vitória, o Leão da Barra, vai enfrentar o Curitiba pela Copa do Brasil. A concentração do Aeronegro, para você rubro-negro que quiser ir, está marcada para as 1h30 da tarde. O objetivo da mobilização é incentivar os jogadores antes do confronto de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, marcado para a próxima segunda-feira na Arena da Baixada. De acordo com o presidente da TUI, Gabriel, a iniciativa busca transmitir confiança ao Vitória. Uma tentativa importante, né? O Vitória inicia a disputa por uma vaga nas quartas de final na competição. Jogo difícil, mas é claro, a expectativa. E o Aeronegro, você já sabe, né? É uma tradição desde quando o clube estava na Série C e deu muito certo por lá. Que bom, né? Que essa torcida não larga o pé, mesmo após uma sapecada de 4-0. Essa torcida precisa sim ser enaltecida. Ainda no futebol, destaque do Cabo Verde na Copa do Mundo. O goleiro Vozinha está próximo de decidir o seu futuro no futebol. Mas não tem martelo batido, não. A gente já tinha anunciado que ele ia para o Colo-Colo do Chile, só que o veterano de 40 anos negocia agora com o Berkane, do Marrocos. Mudou de plano nos últimos dias, segundo a informação do jornalista Rafael Bozel. Inicialmente, Vozinha havia sido anunciado pelo Colo-Colo na última sexta-feira, mas há uma expectativa de outros caminhos que ainda devem ser decididos pelo goleiro, que foi abraçado pelo Brasil. Saiu em um fenômeno transmitido pela Cazé TV, um mutirão feito pela Cazé TV, e passou a mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Olha, teve nessa noite, minha gente, nessa madrugada de sexta-feira, uma chuva de meteoros sobre o Brasil, podendo ser assistido inclusive aqui na Bahia. O astrólogo Ale Oliveira comenta mais, ele que é do grupo Astrolab, comenta mais sobre esse grande fenômeno, que vai ter outro, para você que perdeu, vai ter uma outra possibilidade de você assistir. Vamos ouvir.
Olá pessoal, aqui é Ale Oliveira falando. E na madrugada dessa sexta-feira, dia 31, tivemos o auge da chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul. Esse tipo de fenômeno, apesar de ser visível aqui no Brasil, é recomendável que se afaste dos grandes centros urbanos para poder observar. No pico da atividade foi possível ver até 25 meteoros por hora. Note bem que é no intervalo de uma hora a gente consegue visualizar até 25. A chuva não quer dizer que os meteoros vão cair todos de vez como se fosse uma chuva normal, né? Durante o intervalo de uma hora, a gente consegue contabilizar até 25 meteoros, ou estrela cadentes, como popularmente é conhecida. Infelizmente, esse tipo de fenômeno é muito difícil de se observar daqui de Salvador. A poluição luminosa da cidade atrapalha e muito. No máximo, se o observador tiver sorte, ele conseguiria ver um ou dois meteoros mais brilhantes. Além da poluição luminosa da cidade, a lua cheia também ofuscou a maioria dos meteoros, principalmente aqueles mais fracos. A boa notícia é que no dia 12 de agosto teremos uma outra chuva de meteoro, e essa bem mais intensa. É a chuva de meteoro chamada de Perseidas. Além de ser mais intensa, será em uma época de lua nova, ou seja, o céu noturno estará mais escuro, o que favorece a observação do fenômeno. A dica inicial continua: para poder observar, afaste-se dos grandes centros urbanos. Um forte abraço para todos vocês.
É isso aí, o astrólogo Ale Oliveira aqui com a gente, conversando com a Rádio Celso. Que bom que vai ter outra oportunidade também para a gente acompanhar e se programa, né? Eu estou avisando aqui logo cedo, para a gente se programar, e em Salvador fica mais difícil de assistir esse fenômeno da natureza, mas que em outros lugares, no interior da Bahia, pode acompanhar no interior do mundo todo. Nós estamos no YouTube, então você sabe que qualquer lugar do mundo pode acompanhar a nossa Rádio Excelsior. Estou claro, esperando sua participação no nosso chat do YouTube. Você é sempre muito bem-vindo, você é sempre muito bem-vinda, viu? Uma alegria, uma honra poder invadir a frequência de seu rádio, poder invadir a frequência do seu YouTube, seja em casa, no carro, onde for. Sempre uma honra estar aqui na nossa Rádio Excelsior da Bahia, a voz do Senhor do Bonfim. Olha, moradores de Saramandaia, em Salvador, realizam um protesto nesta sexta-feira para pedir paz no bairro. Segundo o relato dos manifestantes, o protesto é motivado por uma ocorrência registrada na noite desta quinta-feira durante uma ação policial no bairro. De acordo com os moradores, policiais entraram na residência de um homem sob a alegação de que ele seria um criminoso. Ainda conforme os relatos dos manifestantes, o homem permaneceu por algumas horas dentro do imóvel durante a ocorrência e posteriormente foi liberado. Ainda segundo a polícia militar, para obter esclarecimentos da ocorrência, ela informou que, por meio de nota, até o momento não há registro de acionamento para um fato dessa natureza na localidade e que eles acompanham, sim, as manifestações. Fonte Nova terá uma maratona de shows e jogos, minha gente. Nosso gramado chiando. Já é reclamação constante de Rogério Ceni, técnico do Esporte Clube Bahia. E agora, força, viu? Porque os gramados devem passar por uma maratona. Esperamos que passe pelo devido tratamento também e cuidado por parte da Arena Fonte Nova. Entre agosto e setembro, o estádio receberá 4 grandes shows, pelo menos 3 partidas do Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro. A sequência reacende essas críticas de Rogério Ceni e os debates sobre o gramado em grandes arenas do Brasil, né? A Arena do Palmeiras também vive com constantes conflitos e até colocou, inclusive, o gramado sintético. Mas se jogadores que não jogam em gramado sintético, aumenta a proporção para lesão, enfim, a bola corre de forma diferente. Um desses críticos é o atacante do Santos, Neymar. Por aí vai, o Maracanã, vez ou outra, surge críticas nesse sentido. Mas, para quem quiser saber também da agenda de shows, o primeiro grande evento acontece já neste sábado, a banda Kid Abelha. Pouco mais de uma semana depois, o Bahia volta a atuar em casa diante do Vasco no dia 9 de agosto. Seguindo, minha gente, o show de Luan Santana em 22 de agosto acontece na Fonte Nova também, logo antes do duelo entre Bahia e Internacional, previsto para o fim do mês. Em setembro, o desafio será ainda maior. A banda Maroon 5 sobe ao palco no dia 10, show internacional, hein? E o Bahia pode entrar em campo contra o Remo apenas 2 dias depois, dependendo da data a definir da CBF. A agenda de eventos será encerrada no dia 26 de setembro com a apresentação de Xande Pilares e do grupo Revelação. Para minimizar os impactos, a administração da arena utiliza placas de proteção sobre o gramado durante a montagem e realização dessas grandes apresentações. Esperamos que o gramado possa, sim, se recuperar neste período. Olha, a campanha de multivacinação começa nesta segunda-feira aqui em Salvador. A iniciativa promovida pela Secretaria Municipal de Saúde tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha segue até 1º de setembro. Além disso, 162 salas de vacinação da rede municipal participarão da ação. Durante todo o período, pais e responsáveis devem levar as crianças e adolescentes às unidades de saúde para que as equipes verifiquem a situação vacinal. Então, campanha de vacinação acontecendo em Salvador. A Secretaria de Saúde também informa que o dia D de mobilização na prática será no dia 22 de agosto, em que diversas unidades participarão com campanhas estendidas, com um maior prazo, inclusive, de funcionamento neste dia, dia 22 de agosto. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a todos os pais a analisarem a caderneta de vacinação, inclusive as mais recentes. Você pode até ver no aplicativo do SUS, viu, minha gente? Então, é uma ótima ferramenta para, eventualmente, se der perdido a caderneta de vacinação e por aí vai. E a gente vamos para um rápido intervalo, viu? Ao som de uma boa música, vamos de abrir a porta, porque estamos abrindo o final de semana, claro. E voltamos já, viu? Fique conosco.
sua amiga de fé. 106,7.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7. Como equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui. Comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7. ZYV 649.
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz.
Informação, fé e conta.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 37 minutos, estamos de volta com nossa notícia, ainda falando de política, que o ex-ministro Aldo Rebelo, que foi, minha gente, ministro nas gestões petistas e que, inclusive, anunciou candidatura alinhada à extrema-direita, fazendo duras críticas ao próprio Partido dos Trabalhadores que ele fez parte, mas que acabou recuando do Democracia Cristã, aí o Democracia Cristã ensaiou, lançar Joaquim Barbosa, no final das contas não lançou ninguém. E o ex-ministro Aldo Rebelo ficou sem candidatura aí a ser lançado. No entanto, agora veio o anúncio de que ele assumirá uma nova posição nesta campanha eleitoral. Será o coordenador político da campanha presidencial de Ronaldo Caiado. O anúncio foi feito pela equipe do candidato após uma reunião que contou com a participação de Caiado, do presidente nacional do PSD, e candidato a vice na chapa, Gilberto Kassab, e também do coordenador político do partido, Heráclito Fortes. Olha, agora, minha gente, está acontecendo também um evento do Pacto Nacional contra o Feminicídio. Está acontecendo aqui em Salvador com presença da primeira-ministra Janja da Silva e também das lideranças do Partido dos Trabalhadores. Vamos ouvir a ministra das Mulheres falando sobre o tema. Vamos ouvir Márcia Lopes.
Que apreensão, isso ele está fazendo já com os estados, com as polícias locais. Então essa é um resultado concreto. O outro resultado é a lei que alterou e que facilitou muito a implantação das tornozeleiras e dos relógios digitais. Então mais de 30 mil conjuntos estão espalhados pelo país e não precisa acessar a justiça para poder implantar a tornozeleira. qualquer atendente, qualquer autoridade local que identificar o agressor, ela pode implantar a tornozeleira. Uma outra ação muito importante é em relação ao protocolo de gênero que todos os magistrados devem usar. Então, o sistema de justiça tem um papel muito importante, o próprio CNJ e as medidas protetivas, que nós tínhamos uma média, e as mulheres reclamavam muito disso, porque quando fazia denúncia, ela tinha direito à medida protetiva, que às vezes demorava 15 dias, e o que acontecia é que nesse período ela podia ser morta. Então, isso já reduziu para 3 dias, mas a grande maioria está saindo em 1 dia. Então, isso um resultado concreto também desse pacto. O Ministério da Saúde implantou teleatendimento em saúde mental, porque essa era uma queixa e essa é uma demanda das mulheres. Elas dizem que não querem ter que tomar remédio e viver essa depressão do cotidiano. Elas querem estar bem, saudáveis, até para se sentir mais seguras. Fizemos um protocolo com a educação, com o MEC, para implantar, estamos implantando já, né, e queremos chegar a 100 cuidotecas nas universidades federais, estaduais, municipais, nos institutos federais, para que as mulheres possam estudar. E que nos currículos da graduação de todas as profissões, esse tema dos direitos das mulheres esteja presente. No Legislativo, nós temos mais de 80 leis aprovadas que tratam da vida das mulheres e que o presidente da República tem sancionado. A última agora, essa semana, foi em relação há uma obrigatoriedade de que em todos os espaços públicos e privados de grande circulação haja uma informação sobre o Ligue 180. Seja os restaurantes, os bares, os entretenimentos, hotéis, metrô, transporte público, hospitais, os serviços públicos, a unidade básica de saúde, o CRAS, o CREAS, seja também as empresas, né, as igrejas, os sindicatos, enfim, é a sociedade, né, rumo a essa meta de erradicar não só o feminicídio, mas todas as violências no país. Nós estamos implantando novas casas da mulher brasileira. Hoje eu fui visitar, inclusive, a Casa da Mulher Brasileira, que eu gostei muito, né, o trabalho realizado. Me reuni ali com o juiz, com a delegada, com a promotora, com a defensora, com as assistentes sociais, psicólogas, enfim. Um trabalho muito bem feito na Casa da Mulher.
Você ouviu aí a ministra das mulheres do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, aqui presente em Salvador, comentando sobre esse Pacto Nacional contra o Feminicídio, o evento que está acontecendo agora no Parque de Exposições, mesmo lugar onde amanhã, a partir das 9 da manhã, vai sediar também, minha gente, a Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores. Então, há essa expectativa para amanhã, estarei presente, também trarei tudo aqui no nosso É Notícia na próxima semana. E agora nós já estamos com o José Estevam aqui em comunicação na nossa Rádio Excelso, ele que é pré-candidato ao governo do Estado pelo Democracia Cristã e que está batendo na porta das convenções partidárias do seu partido aqui no Estado também. José Estevam, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de falar aqui com a gente, voltar ao nosso Notícia, seja muito bem-vindo.
Eu é que agradeço, João, ter a oportunidade de falar no veículo tão qualificado quanto a Rádio Excelsior e de um profissional tão brilhante quanto você. Estou aqui à sua inteira disposição.
Muito obrigado, muito bom, até porque a convenção está chegando neste domingo. Existia até o senhor colocou a sua pré-candidatura e ficou até uma dúvida em dados momentos se o DC iria manter, né, seu nome, mas o senhor acabou conseguindo capitanear esse processo. Qual é a expectativa para essa convenção e como é que ficou nessas, né, articulações para, de fato, a sua candidatura ser confirmada neste domingo?
A convenção está marcada para domingo, às 9 horas, que é o momento em que se consolida a candidatura. E foi um período assim, muito turbulento, como a Bahia inteira acompanhou, não é? Onde nós tivemos interferência da própria executiva estadual, depois teve todo um imbróglio envolvendo também a executiva nacional, mas graças a Deus vingou. A Bahia precisa de um contraponto, a Bahia precisa de uma pessoa fora dessa dicotomia direita-esquerda, e nós estamos fazendo essa convenção para apresentar ao povo baiano uma oportunidade de escolher. Porque os dois grupos que se dizem dono da Bahia já escolheram. Um escolheu o candidato A, o outro escolheu o candidato B, e não restou ao povo ninguém para escolher. Então, essa convenção nossa, essa confirmação de nossa candidatura, é uma oportunidade que o baiano terá, de avaliar propostas de governo, e é nessa direção que nós estamos caminhando.
Perfeito. Minha gente, para você que está chegando agora, são 5 horas e 45 minutos. Estamos conversando com o pré-candidato ao governo do estado, José Estevam, que vai fazer sua convenção neste domingo e está aqui contando também os bastidores da política. Inclusive, o partido chegou a lançar nome a nível nacional, a gente vinha até comentando, Aldo Rabelo viria sendo esse nome, acabou indo para a coordenação da campanha de Ronaldo Caiado e depois veio a possibilidade de Joaquim Barbosa. E no final das contas o DC não vai ter um nome nacional. Como é que o senhor percebeu também essas mobilizações a nível presidencial do seu partido?
É toda essa movimentação do DC, ela foi prejudicial para as candidaturas regionais, né? Então, no primeiro momento foi o Aldo, depois a apresentação do ministro José Joaquim, que causou, inclusive, discussões intensas internamente do partido, e por fim o ministro Joaquim Barbosa declinou da disputa. Mas aqui na Bahia o DC é um partido que vai com independência. Ele vai com independência, e como em diversos momentos o partido também serviu de apêndice de candidaturas que se dizem donas do estado, essas pessoas fizeram tudo, todas as tentativas de tirar a nossa candidatura, incorporando o DC à candidatura deles. Mas nós tivemos aí, inclusive, fomos obrigados a ingressar na justiça, para que a nossa candidatura não fosse retirada. E a função da justiça foi cumprida, e é não deixar que interferências externas contamine o processo eleitoral aqui na Bahia. Então, essa convenção nota, ela é uma vitória, primeiro dada por Deus e depois assegurada pela justiça.
Pois é, inclusive, falando em justiça, também aconteceu um debate nos últimos dias sobre o caso de José Carlos Araújo, que, enfim, traria representatividade para o Democracia Cristã. Sei que é um caso que acontece na justiça, então tem as limitações, você enquanto representante do partido, de falar, mas dentro do possível, o que pode ser dito sobre este caso?
Olha, todo mundo sabe que, a princípio da entrada desse deputado no partido, pode ter sido uma negociação para a retirada da nossa candidatura. Acontece que, ao ceder o partido e ter o deputado José Carlos Araújo filiado do DC, que houve, segundo a informação da Nacional, é que houve a concessão dele, a Nacional fez no dia 7, primeiro derrubou a nossa comissão provisória aqui na Bahia no dia 3, dia 7 entregou a ele o partido, que era um dos motivos, era um dos meios de retirar nossa candidatura. Mas acontece que o presidente nacional do DC aproveitou-se da entrada do José Carlos como parlamentar e fez uma ADIM, que o José Carlos não concordou com essa ADIM e pediu a retirada do seu nome do partido, e isso causou uma cisão entre os dois, e essa cisão entre os dois virou um caso de justiça, e a justiça está aí para receber, para notificar o partido, para ver de que forma que eles vão se acertar. Eu, enquanto presidente do DC na Bahia, não teve nenhum conhecimento, até porque antes de filiar o Zé Carlos, ele derrubou a nossa comissão. Então, nós daqui da Bahia não temos nem interesse pela entrada desse deputado e nem conhecimento de como foi a negociação feita entre eles. Um acusa o outro. O deputado acusa o presidente do DC Nacional e o presidente do DC Nacional acusa o deputado. Então, eles estão aí com um imbróglio na justiça que, como eu disse a eles, disse um dia ao presidente nacional do partido, você pensa num absurdo, como dizia o Otávio Mangabeira, e na Bahia você vai encontrar um precedente. Esse é um absurdo e o precedente é baiano.
Verdade, verdade. Essa frase sempre... E na política tem espaço cativo, até infelizmente, com certeza. José Estevam, representante da Democracia Cristã, que vai concorrer ao governo do estado. O que devemos esperar da sua candidatura e também da convenção neste domingo?
Olha, da convenção nós esperamos que ocorra tudo com a providência divina e que a gente faça uma convenção pacífica e que a candidatura saia de lá homologada. E quanto à candidatura, o povo baiano pode ter certeza que nós vamos apresentar um projeto denominado Um Novo Olhar para a Bahia, cuja principal peça é a geração de trabalho e renda. É a possibilidade que o povo baiano possa ter sua renda garantida, os municípios do semiárido, sobretudo, que foi esquecido por todos os dois grupos, né? Primeiro um grupo que não cuidou mesmo, dilacerou propositadamente o semiárido baiano, e outro grupo que não soube corrigir. Então esses grupos degradaram entre si, e nós estamos entrando para apresentar ao baiano uma alternativa, dizer ao povo baiano que existe uma alternativa fora desses dois eixos que se degradeiam e que pensam em si, e que fazem negociatas, e que fazem acusação, e que estão envolvidos nas mais diferentes falcatruas da política brasileira, e mostrar ao povo baiano que há uma alternativa. Eu estou como alguém que está tocando um berrante diante de um povo que conhece. Eu conheço esse povo. Esse povo talvez não me conheça, a maioria não me conhece, porque a mídia também ela tem... eu tenho que abraçar a mídia como a sua, como a Rádio Excelsior, mas a imprensa baiana perdeu muito tempo com dois grupos que não apresentou, eles não apresentaram nenhuma proposição para o baiano. Qual é a proposta desses dois grupos? Qual é o projeto desses dois grupos? Diferentemente de nós, estamos dizendo, nós precisamos horizontalizar a renda na Bahia. Nós precisamos levar a possibilidade de quem está no município mais distante da Bahia poder ter as suas pequenas indústrias motrizes, as suas cooperativas gerando renda, trabalho, para que a juventude possa pensar no amanhã. Até porque, João, diz que a riqueza das nações, ela daqui para frente será no conhecimento do seu povo, o conhecimento da sua população. E é esse legado que nós vamos dar ao povo baiano. O conhecimento voltado para a geração de trabalho e renda.
Perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu, José Estevão. Que bom que você pôde estar aqui presente, trazendo essas atualizações. E ao longo dos próximos tempos, eleição pegando fogo, espero, claro, você sempre com aqui... Tamanho, como todas as candidaturas, sempre com espaço cativo na nossa notícia. Muito obrigado.
Eu que agradeço e Deus nos proteja. E esse programa seu é um programa que informa bem a Bahia.
Com certeza. Conta como gente, como senhor. Boa sorte na convenção domingo. Tchau, tchau. Vamos fechar com a última informação, fazendo o último balanço. O deputado estadual Binho Galinha divulgou uma nota de pesar, lamentando a morte de seu ex-assessor, Lohan Prazeres Conceição. Ele foi assassinado a facadas dentro do seu próprio apartamento, no bairro do Chiepe, aqui em Salvador, na última quarta-feira. Lohan era servidor da Câmara Municipal de Amargosa e atuava como assessor no gabinete do parlamentar. Na nota, o deputado afirma ter recebido a notícia com profunda consternação e presta solidariedade aos familiares e amigos da vítima. Olha, Janja e Tatiana Veloso chegaram a se emocionar ao lembrar de vítimas de feminicídio neste evento que está acontecendo aqui no Parque de Exposições, no Cine Teatro, 2 de julho, aqui em Salvador, e é um evento destinado ao Pacto Nacional contra o Feminicídio. A primeira-ministra Janja da Silva, inclusive, também prestou entrevista à Rádio Excelsior e afirmou que nunca coube nessa caixinha sobre a cobrança de uma postura tradicional como primeira-dama. Claro que a gente sabe que a primeira-dama tem espaço, tem voz e também é um cargo institucional. E o papel institucional, assim como a gente cobrava, como fez o presidente Jair Bolsonaro, quando falava barbaridades, investido daquele posto, uma primeira-dama também tem seus papéis institucionais. Claro que caixinhas ninguém gosta de estar dentro, e não é essa a função, mas papéis institucionais também existem, né? Então, com certeza que as mulheres têm um espaço, têm sua representatividade, possam e devem falar, como bem entendem, mas também algumas questões são maiores do que desejos e vontades, e é isso que muitas vezes se debateu durante alguns posicionamentos da ministra, da primeira-dama Janja da Silva. E falando em primeira dama, segundo a informação do presidente nacional do PL, nessa celeuma de quem vai ser a vice de Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto declarou nesta sexta-feira que a definição sobre uma eventual candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal ficará nas mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. É mais uma dessas definições que estão para acontecer no PL, no Partido Liberal, antes das eleições, antes do dia 15 de agosto. Quem será a vice? E Michele Bolsonaro será candidato? Enfim, né? São dúvidas que a gente vai acompanhar, claro, também na nossa notícia na próxima semana, porque agora a gente vai ficando por aqui, viu? Uma ótima sexta-feira, uma ótima noite, bom final de semana, muito obrigado pela companhia, e segunda-feira estamos de volta. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia. Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós.
Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Jesus é o único mediador. Mas nele, cada um de nós é mediador. Como Nossa Senhora exerce a mediação? Em Cristo. A bem-aventurada Virgem Maria é invocada na Igreja sob o título de advogada, de auxiliadora, de defensora, de medianeira. Todos estes títulos exprimem sua singular missão nas relações da humanidade com seu Filho amado. Um só é o mediador, Jesus Cristo, porque nele Deus e homem agem na única pessoa divina, Cristo. Todavia, a função materna de Nossa Senhora a favor dos homens, de modo algum obscurece ou diminui esta mediação única de Cristo. Patenteia-lhe, ao contrário, a sua eficácia. De modo algum impede a comunicação imediata dos fiéis com Cristo, mas favorece. Seria possível pensar alguém que Nossa Senhora, tão profundamente consagrada à causa do Filho de Deus, fundida com ele no mesmo desígnio, dificulte as relações dos fiéis com seu Filho Jesus? É ela quem deu ao mundo o único Redentor e Mediador? É ela que, na qualidade de mãe, abre aos homens o caminho para chegar ao Filho? É ela que os introduz no conhecimento do amor de Jesus. É ela que, quando aclamada e cultuada, leva os fiéis ao seu Filho, ao sacrifício do Filho, ao amor do Pai. Tudo isso acontece por vontade positiva de Deus, que só quis dar ao mundo o Redentor por meio da Virgem Maria. Lemos na carta aos Gálatas: chegada à plenitude dos tempos, Deus enviou ao mundo o seu Filho nascido da mulher, para que aqueles que são filhos de mulher, por este nascimento, recebam o Espírito Santo e se tornem filhos de Deus. E rezemos juntos, irmãos e irmãs, con Giordano, para dizermos: a Deus por Nossa Senhora. Atraí-me para vós, ó Virgem Maria, atraí-me para vós, a fim de que eu corra ao odor dos vossos perfumes. Atraí-me para vós, porque me impede o peso dos meus pecados. Atraí-me para vós, porque a malícia dos perversos inimigos me engana. Como ninguém vai ao vosso Filho bendito, se não o leva o Pai, assim também, de certo modo, posso dizer, ninguém vai ao vosso Filho glorioso, se não o atraís com vossas santíssimas súplicas. Com palavras e com exemplos, ensinais a verdadeira sabedoria, porque sois mestra de sabedoria de Deus. Alcançais a graça aos pecadores e prometeis a glória a quem vos honra. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor. Que Ele a todos nós abençoe. Que Ele nos faça crescer em fé, esperança e caridade, para sermos fiéis testemunhas do Seu reino entre os homens. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:08, 6:08, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora, junto comigo, Luiz Henrique também, Igor Guimarães está por aqui, Rosana Bonfim. Muito, muito, muito boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, sextou, gente, dia 31, bota aqui essa câmera aí, dia 31 de julho, já estamos aí na metade, né? Metade, mais da metade do ano, mês de julho passou rapidinho, mas tá tudo certo, vamos embora, não tem problema, não tem o que reclamar. Vamos saber se hoje nós temos aí algo a comemorar, até porque eu ainda não achei um dia de sobra, rapaz, tô doido pra encontrar um dia que Igor diga assim, hoje não tem nada. Vou tomar de assalto pois esse dia para mim. Boa noite, Igor Guimarães.
Boa noite, Luiz. Boa noite, ouvinte da Cardeal FM. Pois é, rapaz. Hoje, dia 31, é dia da Guarda Municipal. Então, todos aqueles que trabalham na Guarda Municipal, hoje é o dia de vocês, hein? 31 de julho de 2026, uma bela sexta-feira. Embora a gente veja que tudo indica que vai chover, né? Hoje, na parte da tarde, em alguns pontos da capital baiana tivemos chuva. Nesse momento também, em alguns pontos também houve chuva. E nós está chuva em alguns pontos, mas alguns pontos mesmo. Então, a gente fica realmente atento, porque vamos até verificar, né, se o Serviço de Meteorologia indica chuva nesse final de semana ou não. Bom, estava dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,09, o euro fechou com a cotação em R$5,89 e o grama do ouro em R$659,99. Você que está saindo de casa agora, ou você que está saindo do trabalho e indo para casa, movimentação intensa nas mais variadas avenidas de Salvador. Avenida Garibaldi também, o movimento está muito grande. o trânsito já apresenta uma certa retenção no sentido de quem vai para o Rio Vermelho e na Avenida Mário Léo Ferreira, Avenida Bonocô, nesse momento o trânsito de quem vem da Barros Reis ou do Iguatemi sentido centro está com fluidez. Agora o trânsito de quem vai da Arena Fonte Nova, Nazaré, para seguir para o Iguatemi, o movimento está intenso e com retenção, muita retenção mesmo. Os carros realmente estão parados em determinados pontos, então muito cuidado. Se você tiver a opção de ir para outro lugar, o faça, viu? Porque realmente o caminho está conturbado. Também a Avenida Suburbana, Afrânio Peixoto, movimentação muito grande, tanto no sentido calçada para o Paripe, como também de Paripe para a calçada. O movimento é muito grande e deve permanecer aí pelo menos até por volta de 7 horas, 7h20. A expectativa é de realmente movimentação muito grande nesta região. E a paralela também segue nesse momento com muita movimentação, só tem retenção de trânsito próximo, na região ali próxima, ali do Parque de Exposições, ali em função daquele viaduto, me parece que é o Nelson Dyer, né? Aquele viaduto que fica ali, que dá acesso a São Cristóvão, o movimento está intenso naquela região, e se você tiver a oportunidade de evitar, também procure evitar. Avenida Jorge Amado, também ali naquela região de Itapuã, também com movimentação, enfim, mas isso aí é natural, é do horário. O importante é você relaxar um pouco mais e ficar seguindo, ouvindo a Cardeal FM, já que estaremos aqui com muita informação para você até às 7 da noite. Boa noite, Rosana.
Boa noite, Igor. Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, querido ouvinte da Cardeal FM. Ressaltando que hoje é o dia do guarda municipal, né? A Prefeitura de Salvador divulgou na última quinta-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, informou que Salvador haverá também um novo concurso com 300 vagas para o guarda municipal civil. O edital sairá daqui até o mês de setembro. Fiquem atentos aí também para novas informações logo, logo.
É isso aí, importante, hein? 300 vagas aí para a Guarda Municipal. Você que está apto e está dentro daqueles critérios para concorrer, você já pode se manifestar. Quando é que começa a inscrição?
Ainda não estão abertas, o edital vai sair daqui até setembro.
Pronto, e lembrando também que a Polícia Civil ontem divulgou o edital, hein? Para você que está querendo tentar a vaga como investigador, como delegado também, você pode entrar no site da ba.gov.br, me parece, né? ba.gov.br.
Exatamente.
Lá tem algumas orientações para que você possa concorrer ao cargo. Já há bastante tempo, e nós falamos isso ontem aqui, já há bastante tempo havia uma expectativa muito grande para que essas vagas fossem abertas e agora aconteceu, e agora aquelas pessoas que estão em condição podem seguir. Se você for para o cargo de delegado, você sabe que delegado, você tem que ter formação em direito. Se for para investigador, pode ser curso superior em qualquer área e você poderá concorrer. Luiz.
A Polícia Federal detalhou em relatórios encaminhados ao Supremo Tribunal Federal uma suposta relação de proximidade pessoal e interlocução política entre o senador Jacques Wagner e os executivos ligados ao Banco Master. Os documentos que tiveram sigilo levantado nesta quinta-feira pelo ministro André Mendonça descreve encontros, viagens, trocas frequentes de ligações, atuação em pautas legislativas de interesse da instituição financeira e supostas vantagens indevidas atribuídas ao núcleo investigado. De acordo com a investigação, Wagner mantinha uma relação de confiança com o ex-sócio do Banco Master, Augusto Ferreira Lima, conhecido como Guga, vínculo que na avaliação da Polícia Federal também o aproximou do ex-controlador da instituição, Daniel Vorcaro, criando um canal de interlocução para tratar de assuntos de interesse do banco. O senador foi alvo de busca e apreensão durante a nona fase da Operação Complice Zero, deflagrada em 18 de junho. Para a Polícia Federal, há indícios de Wagner teria recebido vantagens econômicas, em possível contrapartida à atuação parlamentar em temas de interesse do Banco Master. Entre os benefícios investigados estão a negociação para aquisição de um apartamento de R$2,5 milhões em Salvador, que, segundo a Polícia Federal, teria seguido o mesmo modelo utilizado na compra de imóveis apontados como pagamento de propina ao ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa.
Olha aí, uma adolescente de 16 anos, ela foi agredida com socos na última terça-feira, hein? Após rejeitar as investidas de um colega no colégio estadual Campo Padre Henrique, no distrito de Humildes, aqui na cidade de Feira de Santana. Segundo as informações apuradas, a adolescente também teria mostrado à namorada do rapaz captura das telas, né? Das mensagens que recebia dele. Em nota, a Secretaria de Educação do Estado da Bahia informou que a estudante receberá acompanhamento psicológico e permanecerá em atividades domiciliares durante o período necessário para sua recuperação. Imagine, ela está namorando com um rapaz e aí resolve procurar a namorada do rapaz para mostrar que estava recebendo mensagens do namorado da moça. Aí a confusão foi generalizada, o rapaz perdeu a cabeça, foi fazer essa estupidez de agredir a menina.
Falando também em agressão contra a mulher, o metrô da cidade de Salvador terá um vagão exclusivo para mulheres a partir da próxima segunda-feira. A novidade será apresentada durante o lançamento da campanha Agosto Lilás, que acontece de 6 horas às 7h30 da manhã na estação rodoviária do metrô de Salvador, com ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. O chamado vagão das mulheres funcionará de segunda a sexta, de 6 horas às 9 horas da manhã e das 5 horas da tarde às 8 horas da noite, horários de maior movimento no sistema metroviário da capital baiana.
Olha, o funcionário de um mercado na cidade de Itabuna, no sul da Bahia, vai receber uma indenização de R$40 mil após ser vítima de injúria racial. O homem trabalhava como repositor de mercadorias e costumava ouvir da gerente repetidas vezes que para preto, ensina, ensina e nunca aprende. Segundo a vítima, os comentários racistas eram feitos sempre que seu trabalho era considerado insatisfatório. Uma testemunha confirmou o relato e afirmou que as humilhações ocorriam nos corredores do supermercado, na presença de outros empregados e até de clientes. A testemunha ainda contou que viu o trabalhador chorar após os episódios de ofensa. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho, a empresa negou a discriminação, sustentou que não havia provas suficientes para a condenação e afirmou que o trabalhador nunca registrou reclamação à ouvidoria, nem prestou boletim de ocorrência. O desembargador responsável pelo caso, Ezequias Pereira, avaliou que a ausência de denúncia formal não compromete a credibilidade do relato da vítima, principalmente em situações onde há relação de superior e subordinado. A decisão unânime do TRT decidiu não só pela indenização, mas pelo aumento do valor de R$30 mil para R$40 mil.
Que coisa. A gente fala tanto, anuncia tanto, mas infelizmente o racismo está impregnado, né, na nossa cultura. E tem pessoas que, mesmo sabendo que poderão ser punidas de forma severa, né, com prisão, mas continua praticando esse ato nefasto. Olha, um homem de 18 anos, ele foi preso duas vezes em um intervalo inferior a 72 horas durante as ações da Polícia Militar no bairro de Mangabeira, na cidade de Feira de Santana. Na primeira ocorrência, ele foi flagrado com arma de fogo e também com drogas. Poucos dias depois, voltou a ser detido ao conduzir uma motocicleta com sinais de adulteração. A primeira prisão terminou acontecendo, ele foi liberado, mas na segunda foi para a delegacia, prestou queixa, foi liberado. Mas na segunda vez não teve jeito, terminou ficando apreendido. Rapaz, é um negócio sério, né? O cara é preso, né? Tem uma segunda chance, vem a audiência de custódia, ele vai embora, e aí dois dias depois o cara volta cometendo um novo crime.
Vamos falar de uma notícia boa, né? De oportunidade para os nossos estudantes e jovens de todo o estado. O IFBA Baiano abriu um processo seletivo com mais de 4 mil vagas. Ao todo, são 4.451 vagas entre cursos técnicos de nível técnico e médio. E subsequentes, as modalidades presencial e em EAD. As inscrições já estão abertas através do site oficial da instituição.
Esse IFBA Baiano é um e o IFBA é outro, é? São dois distintos,
não
é isso?
Não, são o mesmo.
É o mesmo, é? Isso. IFBA Baiano, né?
Uhum. Que na verdade é o Instituto Federal, Baiano, isso. Que a gente popularmente fala IFBA.
É porque essa semana eu vi uma... Eu estive, inclusive, no Instituto Federal da Bahia, lá em Camaçari, e eu vi uma pessoa conversando, dizendo que tinha um Instituto Baiano e tinha o IFBA Baiano. Eu disse assim, então...